Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados, quer os presentes, quer os que nos acompanham por Skype, vamos começar a nossa reunião. O ponto 1 da nossa reunião é a distribuição de iniciativas legislativas que deram entrada nesta comissão na última semana e foi um conjunto com algum significado. A primeira das quais é a proposta de lei 75 da Assembleia Legislativa Regional. Da Assembleia da Legislativa da Região Autónoma, não é, é assim que se diz, da Região Autónoma da Madeira, que já aqui tinha estado, foi para a saúde e a saúde pediu para voltar aqui, enfim, não vale a pena andar para trás e para a frente, é aquela que tem que ver com uma alteração à legislação relativa às substâncias psicoativas na Lei de Combate à Droga, mas que não se trata, como na altura tínhamos sinalizado, não se trata de adicionar elementos ativos à listagem das substâncias psicoativas, mas sim de introduzir alterações aos procedimentos de verificação, incluindo pareceres do Infarmed. Por essa razão é que nos pareceu, e continua-me a parecer, mas enfim, não vale a pena andar para trás e para a frente, que é uma matéria que tem mais que ver com a Comissão de Saúde, mas, pelos vistos, a senhora Presidente da Comissão de Saúde ou não leu o diploma ou não percebeu exatamente o que estava em causa e, portanto, pediu para isto voltar para aqui. Portanto, como o diploma de resto é um diploma bastante simples, nós já tínhamos à cautela solicitado que fosse desencadeada a consulta ao Infarmed, porque é a entidade visada, e, portanto, eu retomaria aquilo que na altura tínhamos acertado, que era o relatório a parecer poder ser da responsabilidade da senhora deputada Sara Madruga da Costa, Partido Social Democrata, que ficava então com este parecer. O parecer ao Infarmed já foi pedido no início do mês e, portanto, virá, presumo que não daqui a muito tempo. Até porque o diploma só tem 2 artigos, portanto é uma coisa muito simples. A outra proposta de lei que também baixou é a proposta de lei 77, que da responsabilidade do Governo, portanto, proposta de lei, que determina a cessão de vigência de uma série de diplomas entre os anos de decretos-leis, entre os anos de 86 e 91. Esta matéria, como se recordam, na anterior legislatura foi, isto tem que ver com o programa Revoga Mais do Governo, programa meritório, seguramente, mas que na anterior legislatura, eu queria só relembrar isto aqui às senhoras e senhores deputados, na anterior legislatura foi questionado aqui nesta comissão, porque de facto a corresponsabilização da Assembleia relativamente a esta revogação de decretos-leis do Governo deixa a Assembleia numa situação delicada, em primeiro lugar porque a Assembleia normalmente não tem meios adequados para poder averiguar da obsolescência efetiva dos diplomas dos decretos-leis que estão aqui em causa. E é uma listagem bastante longa. E por outro lado, em qualquer circunstância, isto vem elencado por áreas sectoriais e isso envolveria para a Assembleia se poder corresponsabilizar efetivamente, envolveria não a distribuição à primeira comissão, mas a distribuição a todas as comissões sectoriais para que cada uma delas pudesse aferir da efetiva obsolescência e, portanto, concordar com a sociedade por revogação dos diplomas. No passado, na anterior legislatura, isto é apenas uma lembrança que estou a fazer aos senhores deputados para se tomar aqui uma decisão, por estas razões, o entendimento que foi feito foi que ficasse o relatório a parecer da responsabilidade do Partido Socialista pela facilidade de articulação com o próprio Governo. Excepcionalmente, foi até o Sr. Deputado António Gameiro, já confirmei aqui com os serviços, na anterior legislatura, que ficou com estas iniciativas quando elas caíram aqui. A Assembleia não pode recusar, obviamente, trata-se de uma proposta de lei do Governo, mas atendendo a estas especificidades que eu acabei de referir, foi assim que ficou acertado e que se procedeu na anterior legislatura. Portanto, eu perguntava se, nomeadamente à senhora deputada Cláudia Santos, se concorda e se disponibiliza algum senhor deputado. Se for necessário, na anterior legislatura, eu não sei exatamente como é que o senhor deputado António Gamar fez, se ele contactou com as outras comissões ou não, mas sei que foi ele que emitiu os pareceres e que depois foram aqui aprovados na comissão. E, portanto, deixava isso apenas à consideração de quem for o seu deputado relator. Se for necessário alguma diligência junto às outras comissões, obviamente que aqui a mesa ficará disponível para isso. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Nós vamos sugerir que seja a Sra. Deputada Joana Sá Pereira e adotará o procedimento sugerido pelo Sr. Presidente.
Obrigado. Então, se a Sra. Deputada Joana Sá Pereira tiver necessidade de algum apoio aqui da parte da mesa, é só solicitar que imediatamente nos poremos em campo. Agradeço, Sra. Deputada. Passamos à proposta de lei 78 do Governo, que tem que ver com a cessação do regime de suspensão dos prazos processuais e procedimentais adotados no âmbito da pandemia. Este diploma está já agendado para a plenária, como sabem, e eu pergunto à Sra. Deputada Mónica Quintela, o PSD fica então com este relatório e parecer. Ainda há tempo para emitir pareceres? Sra. Deputada, a haver parecer tem que ser aprovado na próxima reunião, porque o agendamento para plenário é na quinta-feira. Portanto, eu pedia-lhe que pudesse, pelo menos, distribuir o parecer, estar cá na terça-feira de manhã, para poder ser distribuído. O ideal era segunda-feira à tarde, mas terça-feira de manhã ainda vai a tempo para ser distribuído com a agenda definitiva. Depois temos, está erradamente como projeto de resolução, mas é o projeto de lei 719 do Bloco de Esquerda, que tem que ver com a lei eleitoral autárquica, fundamentalmente, e com as candidaturas independentes. Conforme tinha ficado acertado, entrando uma proposta do Bloco de Esquerda, ficava o Sr. Deputado Hugo Carneiro como relator. Alguns destes diplomas, como praticamente todos os parlamentares apresentaram, foram distribuídos ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, outros ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. Este é do Bloco de Esquerda, ficou acertado que ficava para o Sr. Deputado Hugo Carneiro, e, portanto, assim está. Entrou também um do Partido Comunista Português, já agora falo já, que é o 730, e esse, seguindo o que tínhamos ficado combinado, será enviado para o Sr. Deputado José Manuel Pureza para ser junto ao parecer que o Sr. Deputado José Manuel Pureza tem relativo a iniciativas de outros grupos parlamentares que não o Bloco de Esquerda. Temos ainda o projeto de lei 720, também do Bloco de Esquerda, que tem que ver com um conjunto de medidas de proteção a vítimas de violência doméstica no âmbito de direitos laborais, de segurança social e da habitação. Atendendo à matéria, isto é preciso desencadear a consulta pública. Portanto, era a primeira nota que eu, desde já, a comissão competente foi determinada que era a primeira comissão, em conexão com a décima comissão, naturalmente, atendendo a que isto aborda matérias de trabalho e da segurança, matérias de direito laboral e da segurança social. Portanto, será desencadeada a consulta pública, mas em qualquer circunstância é preciso designar um deputado relator. Pergunto, Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós sugerimos a Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigado. Não havendo oposição, fica a Sra. Deputada Elsa Paes. Eu peço depois que indiquem à Sra. Deputada as datas em que a consulta pública vai decorrer em termos formais, para ela poder ajustar um bocadinho também depois a elaboração do parecer a essas mesmas datas, dentro do possível, se não for agendado anteriormente. Depois temos ainda o projeto de lei 722, que é de todos os grupos parlamentares, na prática é do Conselho de Administração, e que é um diploma pequenino que tem que ver com uma alteração de duas ou três regras relativas ao staff de apoio dos grupos parlamentares na Lei Orgânica da Assembleia da República. Esta matéria está já agendada para plenário, mas é só para o mês que vem, para o dia 8 de abril, sem tempos. Uma vez que é sem tempos, eu pergunto aos senhores deputados se entendem que é necessário elaborar-se um relatório ou se podemos transformar, assumir a nota técnica, que obviamente a mesa não deixará de elaborar, convelar a nota técnica em relatório para poder ser distribuído para todos os deputados do plenário, uma vez que isto não terá discussão em plenário, porque está agendado sem tempos, terá apenas votação. Se concordassem, assim ficava, portanto. Eu pedi que a nota técnica, assim que estivesse elaborada, fosse enviada para a plen, para poder ser divulgada, com a indicação de que a primeira comissão convelava a nota técnica em relatório da primeira comissão. Depois temos ainda o projeto de lei 728, Este tem que ver também com este da iniciativa liberal, tem que ver também com alterações aos órgãos de autarquias locais. Eu sugeri que fosse enviado ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. E, portanto, dentro da distribuição entre o Sr. Deputado Isabel Alpureza e o Sr. Deputado Hugo Carneiro, este podia ficar também para o Sr. Deputado Hugo Carneiro. Foram já desencadeadas as mesmas audições que foram relativamente aos anteriores, sobre esta mesma matéria. Depois temos o projeto de lei 729 do Partido Comunista Português, que tem que ver com os direitos de participação das associações representativas dos profissionais da Guarda Nacional Republicana. Este diploma, atendendo à matéria, também é objeto de consulta pública, que já terá sido solicitada pelos serviços da Comissão. E eu perguntava quem é que, Sra. Deputada Mónica Quintela?
Nós indicamos a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Não havendo oposição, fica então a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa com este diploma, o 729 do Partido Comunista Português. O 730 já distribuímos ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, que é do Partido Comunista Português. Há ainda o 731 do Partido Social Democrata, que é uma alteração ao regime jurídico das armas e munições. Eu pergunto se o Sr. Deputado José Manuel Pureza, que já teve nesta legislatura esta matéria, o diploma é pequenino, portanto não é a revisão da lei das armas, se o deputado poderia ficar.
Muito bem, Sr. Presidente, com certeza.
Pode ser? Agradeço. Então, o 731 do Partido Social Democrata ficava com o Sr. Deputado José Manuel Pureza. Por último, nos diplomas, temos o 732, também do Partido Social Democrata, que tem que ver com a renovação da obrigatoriedade de uso de máscara em espaços públicos. Este diploma tem uma gralha que eu chamava a atenção, já disse aqui aos serviços, refere a revisão que foi feita no final de dezembro, vem lá referido como a Lei 75A de 2021, não é, é 75D de 2020. Penso que 31 de dezembro, não é 31, é 30, mas isso verifiquem depois no Diário da República. Mas é 75D de dedo, Dinamarca. Eu sugeri a este diploma, para ser efetivo, tem que ser aprovado numa das próximas sessões legislativas, num dos próximos plenários, hoje, imagino que já não, mas para a semana ou o mais tardar no dia 31, penso eu, porque o prazo que atualmente está em vigor termina no dia 5, pelas minhas contas, dia 5 de abril. Ele foi inicialmente um prazo de 90 dias, em 27 de outubro, depois foi prorrogado no final do ano por mais 70 dias, não, peço desculpa, ao contrário, foi inicialmente por 70 dias, depois foi por mais 90 dias, em janeiro, termina agora no princípio de abril. A proposta, eu interrogo-me apenas numa questão e gostava de ouvir a opinião dos senhores deputados para podermos até solicitar, porventura, uma correção já na generalidade, uma vez que eu presumo que isto vá para plenário e depois chegue imediatamente para promulgação do Sr. Presidente da República. A proposta vem por 30 dias. Ora, 30 dias faz com que a gente, aqui 15 dias, estejamos aqui outra vez, porque a Direção-Geral de Saúde já tem dito que, mesmo depois do processo de vacinação, temos todos que continuar a usar máscara. E, portanto, parece-me que 30 dias parece-me pouco prudente. Eu a sugestão que faria, porque acho que melhor do que andarmos de 15 em 15 dias a renovar a lei, é fazer uma lei com um alcance maior e, se porventura, oxalá pudesse acontecer, a Direção-Geral de Saúde determinasse que o uso de máscara já não era necessário, imediatamente fazíamos um diploma de revogação e levantávamos a obrigação. Parece-me mais prudente isso e, portanto, eu sugeriria que se fizesse novamente por 90 dias, que será desde 5 de abril até 5 de julho. Eu acho que não é previsível que até ao final do mês de junho haja uma indicação para não uso de máscara, pelo contrário, e, portanto, deixava apenas essa nota, porque se todos concordassem, preparava-se um texto de substituição na generalidade para quando isto subisse para plenário, já subia com essa correção. O resto do diploma não tem rigorosamente nenhuma novidade, é apenas prorrogar a vigência da legislação que está atualmente em vigor. Ponto. A única coisa é saber prorrogar por quanto tempo. A proposta que consta do diploma é 30 dias. Eu, manifestamente, parece-me curto. Vai-nos obrigar a estar aqui sucessivamente. Sr. Deputado Mónica Quintela, uma vez PSD autor.
Muito bem, Sr. Presidente, parece-me sensata e avisada a posição que o Sr. Presidente acabou de expandir e nada temos a opor a que seja alterado dos 30 para os 90 dias, sem prejuízo, eventualmente, se houvesse um milagre, não é? E fosse possível todos tirarmos rapidamente as máscaras, abençoado o dia em que pudéssemos aqui fazer esse diploma, não era dizer que era revogado, era um gosto enorme que o pudéssemos revogar. Portanto, parece-me sensato que seja por 90 dias, atendendo ao estado da evolução e da arte relativamente à vacinação e da própria pandemia.
Sim, senhor, obrigado. Portanto, tento o Sr. Deputado José Magalhães.
Não, Sr. Presidente, é só para dizer que estamos de acordo completamente. É melhor.
Muito obrigado. Assim sendo, e tendo a concordância do autor do diploma, haverá uma alteração do texto na generalidade, um texto de substituição. Eu peço então que seja corrigido quer a referência à legislação do final de dezembro, quer esta questão do prazo, e depois solicitar-se-á. Temos aqui dois vice-presidentes, mas eu depois também solicito ao PSD que peça ao seu líder parlamentar para, em conferência de líderes, tentar acertar rapidamente com o Sr. Presidente, que isso vai ter que ser acrescentado a uma das ordens do dia deste mês de março, que já estão estabilizadas, e, portanto, terá que haver consenso para que isso possa ser realizado. Mas isso é matéria da conferência de líderes, não é nossa. Eu, quanto à questão do parecer, eu aqui atrevo-me até também a propor aos senhores deputados que, atendendo a que o diploma é mera prorrogação do Estado, da legislação que está em vigor, que também optássemos por convelar a nota técnica em relatório desta comissão. Não me parece que haja matéria necessária para que um senhor deputado elabore um parecer novo sobre esta questão. Se concordassem, assim faremos também. Pedia também, assim que a nota técnica estivesse pronta, ela é simples de fazer de resto, fosse distribuída a todos os deputados e fosse enviada para a DAPLEN também, já com o texto relativo ao texto de substituição. Por último, temos um projeto de resolução apresentado pelo PAN, que é um projeto de resolução sui generis, que é recomendar ao Governo que cumpra uma resolução da Assembleia da República. Portanto, é uma resolução a apelar para que se cumpra uma resolução anteriormente aprovada. E, portanto, é uma insistência na prática. Ah, temos a senhora deputada. Eu, relativamente a esta matéria, obviamente o que eu perguntava era a autoria do PAN, e eu perguntava era à senhora deputada Inês Sousa Real, que nos acompanha por Skype e que eu começo por cumprimentar, perguntava se deseja que isto seja objeto de debate em comissão ou se aguarda pelo seu agendamento para plenário. Senhora deputada.
Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Da nossa parte, pretendemos que seja discutido em comissão.
Daqui só falta este mês.
Sim, senhor. Então, sim, senhor. Isso deve ser lá no gabinete da senhora deputada. Sim, senhor, assim será. Agendaremos, então, para debate em comissão. Obrigado, senhora deputada. Quanto a iniciativas que baixaram esta comissão, é tudo. Temos ainda iniciativas legislativas, temos ainda uma iniciativa europeia que deu entrada e que tem que ver com uma alteração a um regulamento, uma proposta relativa a um regulamento, a saber, o regulamento 816/2019, que cria um sistema centralizado para a determinação dos Estados-membros que possuem informações sobre condenações de nacionais de países terceiros e apátridas, tendo em vista completar o Sistema Europeu de Informação sobre Registros Criminais. E ainda o regulamento relativo à interoperabilidade dos sistemas de informação no domínio da cooperação policial e judiciária, asilo e migração. O prazo que a Comissão de Assuntos Europeus nos dá para emitirmos o nosso parecer, é até ao final do mês, até ao dia 31, portanto temos 15 dias. Eu pergunto quem é que se voluntariza para ficar com este parecer. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós sugerimos a Sra. Deputada Romualda Fernandes.
Muito bem, agradeço. Se não havendo a oposição, fica a Sra. Deputada Romualda Fernandes com este parecer, e peço que seja dada indicação à Sra. Deputada que O mais tardar tem que vir à reunião do dia 31. É tudo relativo a... Não baixaram votos esta semana. Não baixaram votos esta semana. E, portanto, passamos ao ponto seguinte, ao ponto 4 da nossa agenda, que é a discussão do parecer elaborado pela Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa relativo ao despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, que solicitou à Primeira Comissão que se pronunciasse sobre dúvidas de constitucionalidade relativas ao Projeto de Lei 697 do Chega sobre alterações à Lei da Nacionalidade. O relatório e parecer está distribuído pelos senhores deputados, mas penso que o Partido Social Democrata, pelo que me foi dito, tem... Senhora Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata requer o adiamento da discussão para a próxima semana. Exatamente.
Pronto. Sim, senhor, assim será. Peço, é um direito, portanto, agendarei para a próxima semana a discussão deste relatório aparecer. Em qualquer circunstância, agradeço à senhora deputada relatora o curto espaço de tempo em que teve condições de apresentar o seu projeto de parecer. Passamos ao ponto seguinte da nossa agenda, que tem que ver com a discussão e votação na especialidade da legislação relativa à Carta dos Direitos Fundamentais na Era Digital, da responsabilidade do Projeto de Lei 473 do Partido Socialista e 498 do Partido de Pessoas, Animais e Natureza, relativamente aos quais está distribuído um quadro comparativo, uma vez que deram entrada quer propostas de um texto de substituição por parte dos autores, quer propostas de alteração, pelo menos por parte de dois grupos parlamentares. Sra. Deputada Mónica Quintela pede a palavra, entretanto.
Obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata apresentou as propostas de alteração, entretanto, chegaram-nos mais informações e pensamos que é mais sensato maturar melhor, pelo que requeremos também o adiamento deste diploma para que seja votado na próxima semana. Muito obrigado.
Muito bem. Muito bem, é um direito. Eu agendarei, de qualquer maneira, chamar a atenção aos senhores deputados. O agendamento é apenas por uma vez, regimentalmente é assim, e, portanto, estará na agenda da próxima semana. Quer este, quer a questão do parecer de constitucionalidade. Passamos, então, ao ponto seguinte, que tem que ver com o projeto de resolução do Partido Comunista Português relativo ao recrutamento de recursos humanos necessários para o funcionamento do sistema prisional e tutelar. O Partido Comunista Português deu indicação de que desejava que este projeto de resolução fosse objeto de discussão, de debate em comissão. Assim será. E eu dou a palavra então ao Sr. Deputado António Filipe para fazer a apresentação da sua iniciativa e depois passaremos ao debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se ninguém pede o adiamento, e nós naturalmente não pedimos, creio que podemos, de facto, passar à discussão deste projeto de resolução, que tem um objeto que é relativamente simples, que tem a ver com o seguinte: como se sabe, nós temos discutido nesta comissão, diversas vezes, a situação que se vive no sistema prisional e tutelar. E uma das razões de discussão e dos objetos de discussão tem que ver com a manifesta carência de recursos humanos a nível do sistema, que tem uma face mais visível, que é a das guardas prisionais, que são de facto o corpo profissional com maior dimensão dentro do sistema, mas não exclusivamente. Há também dificuldades a outros níveis, com outras profissões e com várias especialidades técnicas. O sistema prisional, ao longo dos anos, tem sido objeto de diversos relatórios no sentido de procurar encontrar soluções duradouras para a resolução desses problemas, com programas a longo prazo. Enfim, se quisermos recuar na nossa história recente, encontramos os trabalhos efetuados pelo antigo Provedor de Justiça, José Menezes Pimentel, depois um célebre relatório elaborado por uma comissão dirigida pelo professor Diogo Freitas do Amaral. E mais recentemente o Governo anunciou um programa a 10 anos para o sistema prisional, que estará por aí no ano 2, talvez, apesar de, diz o deputado Jamal Pereira, porventura com razão, que estará já no 4 ou 5, embora em termos de cronológicos, porque em termos depois de cumprimento de objetivos, quero que as coisas estão um pouco mais atrasadas. E aí acho que provavelmente pouco passámos do ano zero, mas em todo o caso os relatórios em que assenta a discussão sobre a resolução dos problemas a prazo do sistema prisional detalha com pormenor quais os recursos humanos necessários neste momento em déficit, não é? Já nem são aqueles que seriam necessários numa outra perspectiva, mas mesmo aqueles, a diferença que existe entre aquilo que era suposto existir e aquilo que efetivamente existe dentro do sistema. E aí isso está detalhado ao pormenor, quer a nível pessoal dirigente, adjunto de estabelecimento prisional, inspectores coordenadores, enfim, técnicos superiores, pessoal médico, pessoal de enfermagem, técnicos de diagnóstica e terapêutica, enfim, guardas prisionais, enfim, está tudo muito detalhado. Bom, e aquilo que o sentido que dá, bom, isto dá um déficit de 1.580 funcionários à data de hoje. E aquilo que aqui propomos é uma coisa muito simples, é que aquilo que o Governo se propõe fazer em matéria de sistema prisional e tutelar não se limita apenas à construção civil, embora isso também seja importante, ou seja, à remodelação dos estabelecimentos prisionais e dos colégios de reinserção e daquilo que for necessário, mas que tenha também esta vertente, ou seja, que haja de facto uma preocupação não apenas de resolver os problemas de instalações que existem e o seu melhoramento, e a construção dos novos estabelecimentos prisionais, o encerramento daqueles que está previsto serem encerrados, mas que não se perca de vista a dimensão de que este sistema, para funcionar, tem que ter pessoas, que existe um déficit manifesto a nível dos recursos humanos e que essa vertente deve ser, de facto, considerada também em qualquer planificação que se faça do desenvolvimento do sistema prisional e tutelar. E daí que a resolução que aqui propomos tem apenas um parágrafo único, em que recomendo ao Governo que, no âmbito da execução das medidas previstas no relatório sobre o sistema prisional e tutelar, dê especial prioridade ao recrutamento dos recursos humanos e elabore, durante o ano 2021, um plano de admissões que permita contratar, até ao final de 2022, os funcionários indispensáveis para colmatar as carências detectadas. Portanto, não é uma coisa para ser resolvida este ano, porque, como se sabe, existem, enfim, regras orçamentais que circunscrevem a possibilidade de aumento de despesas não previstas no Orçamento de Estado, mas, em todo o caso, era importante que, numa perspectiva, vá lá, a médio prazo, este problema seja também reequacionado a par de outros que importa resolver no sistema prisional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberto o debate, então. Dou a palavra a quem solicitar. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentamos o Partido Comunista Português pela iniciativa, porque o sistema prisional, há muito que nós dizemos isso, não é o parente pobre, é o parente absolutamente miserável na já pobre e paupérrima justiça. E há muito tempo que dizemos também que os fins das penas têm como escopo a reinserção social, o resto está previsto especificamente no artigo 40 do Código Penal. E se virmos aqui que, em termos de técnicos superiores de reeducação, técnicos superiores de reinserção social, o que inclui os coordenadores de equipas de reinserção social, vigilância eletrónica e centros educativos, chamando a atenção que os centros educativos têm a ver com menores, também os técnicos profissionais de reinserção social, a falta que existe traduz-se depois na realidade que é lamentável, porque efetivamente não está a ser feita reinserção social nos nossos estabelecimentos prisionais, isto tem que ser dito, não está a ser feita, os fins das penas não estão a ser cumpridos, apenas só está a ser cumprida a versão punitiva, em situações que são degradantes e atentatórias dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana. Isto tem que ser dito, efetivamente, o sistema prisional está mal, os nossos estabelecimentos prisionais já têm merecido várias censuras internacionais e se se quer recuperar o indivíduo e o agente para a sociedade, para que adequa o seu comportamento em conformidade com as normas sociais vigentes, e relativamente ao... Não podemos esquecer que o escopo dos centros educativos é o educar para o direito, é isso que se pretende e que está expressamente prevista na LTE, na Lei Tutelar Educativa, educar para o direito. Não é desta forma, não é com estas políticas que o Governo e que o Ministério da Justiça, em concreto, tem estado a implementar, que se consegue. Não é possível reinserir e reeducar e ressocializar nenhum agente que está detido, e nós sabemos que aos 5/6 da pena, por força de uma AFJ, de um acórdão de fixação de jurisprudência, obrigatoriamente têm que sair. E é uma coisa, senhores e senhores deputados, que temos que pensar se efetivamente, por mero efeito de um acórdão de fixação, o agente, independentemente de ter sido ressocializado ou não, tem que sair aos 5/6 da pena, ou se deve sair consoante o mérito e a ressocialização que fez, como a questão do sair ao meio da pena e das concessões das liberdades condicionais, não devem operar opé legis, não devem ser automáticas, deve ser em função do trabalho que o agente, que o recluso que está detido faça para o esforço para poder ser reinserido na sociedade, para que possa ser retomado e devolvido à sociedade, e é em função disso que devem ser aplicadas depois as medidas de flexibilização das penas, mas para isso é preciso que o Estado cumpra com os seus deveres, porque é o Estado que tem a guarda destes cidadãos e dos jovens no que aos centros educativos concerne. Portanto, este projeto de resolução é muito pertinente e temos que olhar para isto, que eu costumo dizer muitas vezes, se calhar não dá votos, as pessoas pensam que todo o dinheiro que se gasta com o sistema prisional está a ser mal gasto porque são dos nossos impostos, há ideias populistas que se devia fazer era matar e esfolar e não pode ser, eu digo sempre o mesmo. Temos que ver quem é que o Estado nos devolve no final do cumprimento da pena. Com quem é que nós amanhã nos vamos cruzar na rua, com quem é que os nossos pais, os nossos filhos, os nossos familiares e amigos se vão cruzar na pena, na rua, quando sai, por exemplo, um indivíduo que tenha cumprido pena, e isto tem que se dizer, porque aí Monsanto está-se a cumprir pena, penas longas, já não só em termos de castigo, está-se a cumprir medidas de coação de prisão preventiva, alguém que passa, por exemplo, 20 anos e 5 meses, que são os 5/6 da pena, dentro de um estabelecimento como a Monsanto, que é tratado como um animal, preso dentro, não é como um animal, enfim, porque um animal, se fosse tratado desta forma, teria a sanção do nosso Código Penal e muito bem, mas alguém que está preso durante 20 anos e 5 meses numa cela, não sai sequer para fazer uma refeição, tem como pessoas com quem fala as chamadas educadoras e só o nome irrita. Só o nome irrita, porque um adulto ter uma educadora como se fosse, enfim, uma criança de calções, até a terminologia está errada, por isso isto aqui impõe uma reforma profunda e o Partido Social Democrata irá votar favoravelmente o projeto de resolução apresentado pelo PCP, a quem saúda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia. Serei muito breve. A iniciativa do PCP merece-nos aprovação e creio que o Sr. Deputado António Filipe enquadrou esta iniciativa de uma maneira muito adequada, porque o que é realmente preocupante é que se desperdice, visivelmente ao fim de 4 anos, mais um programa de intervenção estrutural no sistema prisional e de execução de penas. E isso, enfim, nós achamos que é profundamente inquietante em si mesmo. Na verdade, pese embora certamente a boa intenção de quem tutela a área da justiça, não está em causa nenhuma negligência deliberada, como é óbvio, mas pese embora isso, ao fim de 4 anos de aprovação daquele programa 2017-2027, quer do ponto de vista do edificado, quer do ponto de vista do recrutamento de recursos humanos para que o serviço, para que o sistema prisional e tutelar possam funcionar de maneira minimamente adequada, essas duas dimensões estão em déficit gritante. Enfim, já não... Quer dizer, eu acho que, de alguma maneira, e não gostaria muito de brincar com isto, mas, quer dizer, olhamos para a execução deste programa 17-27 e é como se a retirada das bagacinas fosse uma espécie de mantra para todo o sistema prisional. E creio que isso, enfim, nos deve inquietar profundamente e não pode a Assembleia da República, a nosso ver, ficar impávida e serena perante o arrastar desta situação. E, nesse sentido, digamos, a recomendação do projeto de resolução do PCP é, enfim, a nosso ver, perfeitamente adequada, é mesmo aquilo que é minimamente exigível por parte desta Assembleia. E tendo em conta que há pouco o Sr. Presidente anunciou que há um projeto de resolução entregue por outra força política, que recomenda ao Governo que cumpra as recomendações anteriores, o importante é saber se este projeto de resolução, como nós entendemos que deve ser, for aprovado, o que é que se pode fazer com ele, se é mais uma recomendação que fica a pairar no universo das boas intenções ou não. O PCP certamente não quer que assim seja, nós também não, e portanto o que é importante é que este projeto de resolução, uma vez aprovado, seja utilizado por todas as forças parlamentares para, digamos, pressionar o Governo a cumprir aquilo que, assim espero, será uma decisão, enfim, com o apoio muito alargado, se não unânime, por parte desta Assembleia. É isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Rodrigues, que nos acompanha por Skype, que eu cumprimento.
Tem a palavra, senhora... depois também, Sr. Presidente.
Tem a palavra, Sra. Deputada. Não estou a seguir a ordem de partida das inscrições. Sra. Deputada Isabel Rodrigues, tem a palavra, estamos a vê-la.
Ok. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Quero também cumprimentar o Sr. Deputado António Filipe, do PCP, partido autor desta iniciativa, e dizer que o Partido Socialista entende a motivação que está subjacente à mesma no contexto das muitas audições que têm sido realizadas pela Subcomissão para a Reinserção e Serviços Prisionais e que efetivamente nos têm dado conta de um quadro ainda de dificuldades ao nível da reinserção. Para o Partido Socialista também julgo que é importante lembrar que a reinserção não passa só pela dimensão dos recursos humanos, embora ela seja muitíssimo importante. E, aliás, como é reconhecido no próprio texto da resolução, há uma dimensão também ligada à qualidade e ao modelo de funcionamento das infraestruturas que é extremamente importante. E daí que o Partido Socialista olhe com muita esperança para o esforço que também está a ser desenvolvido ao nível das infraestruturas, porque elas representam não apenas um reforço das condições de dignidade do cumprimento da pena de prisão, mas permitirão também uma filosofia diferente de trabalho e um novo modelo de funcionamento destes estabelecimentos. O Sr. Deputado José Manuel Pereza referiu a questão da retirada de inertes e só poderia estar a referir-se ao estabelecimento prisional de Ponta Delgada. Todos nós Todos nós lamentamos os atrasos que o processo sofreu, mas eu não posso deixar de referir que foi o governo do Partido Socialista que finalmente tomou a decisão de construir um novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada. Aliás, quando o PSD foi governo, não houve um único passo tomado neste sentido. E os atrasos que este processo em especial sofreu ficaram a dever-se ao exercício de garantias legítimas de alguns dos concorrentes ao procedimento concursal. E sabemos bem que os processos de contratação pública, por via deste processo de garantias, e não está aqui em causa que elas devam ser asseguradas, sofrem muitas vezes atrasos que colocam em causa até a resposta que é necessária ao interesse público, como é o caso do estabelecimento prisional, do novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada. E não posso também deixar de me referir à intervenção da senhora deputada Mónica Quintela. O Partido Socialista tem, como eu disse, consciência das dificuldades e do trabalho que é ainda necessário fazer, mas o PSD teve muito tempo de governo e, portanto, teve a oportunidade de fazer a reforma profunda que a senhora deputada reclama e a verdade é que não a fez. Dito isto e reiterando que compreendemos a motivação e que entendemos que é preciso continuar a trabalhar por uma melhor reinserção nas suas três dimensões fundamentais, a dimensão das infraestruturas, a dimensão do trabalho que é feito com a população reclusa pelas equipas especializadas e também a dimensão que se prende depois com o acolhimento que os cidadãos têm à saída. E, portanto, entendendo que este trabalho tem que ser continuado, entendemos, no entanto, que a análise desta matéria não dispensa uma leitura cuidada da evolução da dotação dos recursos humanos na Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais e que tem que ser comparada com a evolução do número de cidadãos em situação de reclusão. E aquilo que verificamos desta análise é que o Governo, desde 2015, tem tomado medidas efetivas para a adequação e reforço deste quadro de pessoal e podemos verificar que, por exemplo, na área da segurança prisional, nós tínhamos em 2015 uma população de 14.074 reclusos e 4.083 guardas prisionais. No final de 2020, para uma população de reclusos de 11.200, nós já tínhamos 4.186 guardas prisionais. E sabemos que já este mês de março entrou em formação um novo curso para 155 novos guardas. Mas não é esta a única área que interessa. A área tutelar e da reinserção é também fundamental. E a verdade é que desde 2015 foram admitidos 212 profissionais nas diversas carreiras de técnico superior de reinserção, técnico superior de reeducação, técnico profissional de reinserção social. E o que verificamos é que, mesmo consideradas as saídas, nomeadamente por motivos de aposentação, o balanço entre os profissionais que saíram e aqueles que entraram é ainda assim um balanço positivo de mais 122 profissionais. A área da vigilância eletrónica também foi reforçada, como sabemos, com a criação de duas novas equipas no ano passado, uma em Braga e outra em Santarém, e está já previsto para 2021 o reforço de quer de técnicos superiores, quer de técnicos profissionais de reinserção social. Julgo que importa também, pela importância que reveste para a garantia dos direitos dos reclusos, importa analisar o que se verificou na área da saúde. E na área da saúde, o quadro em 2015 era de 78 enfermeiros. Em 2020, nós temos 197 enfermeiros. Em 2015 não havia psicólogos nem técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. Em 2020, na sequência das diligências e do empenho do governo em melhorar também esta dimensão da reinserção, já dispunhamos de 13 e 15, respectivamente, profissionais destas áreas. Ao nível dos médicos e enfermeiros, o que acontecia em 2015 era a prestação de serviços por empresas, e aquilo que o governo fez foi celebrar contratos de avença que permitam que hoje os serviços prisionais tenham contratos de avença com 170 médicos e 408 enfermeiros. Naturalmente que todo este esforço que eu referi e esta evolução positiva que se verificou não garante ainda assim aquele que é o patamar a que o governo e o Partido Socialista também ambicionam, pelo que este esforço terá naturalmente que continuar a ser feito. Mas não podemos também não ter em linha de conta o contexto de grande dificuldade e muito particular em que o país se encontra por via da crise pandémica, que nos obriga a ponderar a forma como podemos desencadear e continuar a desenvolver estes esforços. E, portanto, se o Partido Socialista está de acordo que este é um trabalho que tem que continuar a ser feito, que tem que ser desenvolvido nas três dimensões que eu referi, parece-nos, no entanto, que o prazo para o qual este projeto de resolução aponta, e tendo em linha de conta o volume para que o volume de, ao nível de recrutamento de profissionais, para que o projeto também aponta, que o prazo é um prazo de muito difícil execução, atendendo à situação em que o país se encontra. E, portanto, julgamos que aqui seria mais seria mais ajustada uma outra ponderação em termos de prazo. E, para já, era esta a minha contribuição para esta discussão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira.
Senhora, eu irei, obviamente, votar favoravelmente a esta iniciativa do PCP, exatamente por também entender que é absolutamente urgente, digamos assim, contratar recursos humanos para o melhor funcionamento do sistema prisional. Mas é preciso também enfatizarmos isto aqui, não é? Não é unicamente contratar recursos humanos, é garantir de que estes recursos humanos têm formação adequada para se relacionarem com indivíduos que estão encarcerados e numa enorme situação de vulnerabilidade. E isto porque tenho recebido vários e-mails e mensagens de reclusos, não somente a queixarem-se das condições difíceis, mas igualmente de comportamento, muitas das vezes comportamentos hostis, de abuso, de poder, etc., que envolvem muitos desses funcionários e desses recursos humanos, e que é algo que não é unicamente relativo relativo aos... guardas, mas igualmente às vezes aos enfermeiros, ao pessoal médico, que relativiza as agressões que às vezes acontecem aí. Portanto, é necessário reforçar os recursos humanos, mas garantindo simultaneamente uma formação adequada a estes recursos. E referir ainda de recomendação em recomendação, nós efetivamente estamos a adiar uma possibilidade de efetuarmos uma legislação que contribua para a reestruturação do sistema prisional. E que estas recomendações são verdadeiramente úteis, mas elas podem ser ouvidas ou não, implementadas ou não, ignoradas ou não, resolvidas ou não, e o que neste exato momento existe a hipótese de efetuarmos é de incitarmos uma reestruturação do sistema prisional com iniciativas legislativas que não abram alas a esta opção de efetuar ou não. E ainda, por último, referir que é necessário não unicamente olharmos para as atuais condições do estabelecimento do funcionamento, mas igualmente da maneira de nós resgatarmos indivíduos, e estes indivíduos são cidadãos iguais aos outros, não é? De nós encontrarmos maneiras de diferenciarmos e de relativizarmos absolutamente se vale a pena encarcerar indivíduos por condução sem documentação durante anos e, simultaneamente, garantirmos uma efetiva reinserção social. E era isto.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por, na análise deste projeto de resolução do Partido Comunista Português, por, de alguma forma, duas referências que aqui foram feitas. Uma, que me pareceu curiosa, da Sra. Deputada do Partido Socialista, que, de alguma forma, pareceu-me sugerir que era precisamente durante o período de intervenção da Troika e quando se procurava retirar o país da bancarrota socialista, é que se devia ter feito o grande investimento no sistema prisional. É um conceito curioso. O segundo, para, de alguma forma, comentar algo que aqui foi dito pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza e que eu acho interessante, lembrando uma coisa que é a seguinte, quer dizer, nós, efetivamente, esse investimento é uma dificuldade do país há muitos anos, mas já foi com o Partido Socialista, ao contrário do que foi dito, nós assistimos aqui há uns tempos atrás a situações extremas no nosso sistema prisional. Situações que a Sra. Ministra, na altura, se recusou a qualificar como motim, mas que, pela definição de motim, ou seja, o não acatamento de uma ordem legítima, a definição está lá muito perto. Quer dizer, portanto, tivemos, na sequência daquela situação das visitas, contestação à séria no estabelecimento prisional de Lisboa, noutros estabelecimentos, no norte do país, também, se não estou em erro, em Vimioso, em vários houve situações extremas e de grande tensão e de grande contestação. Isto tudo tem a ver o quê? Com o que disse o Sr. Deputado João Manuel Pereira, tem a ver com o seguinte, é que eu também conheço qual é a doutrina do Governo em relação aos projetos de resolução. Não foi a Sra. Ministra da Justiça, mas lembro perfeitamente do Sr. Ministro da Administração Interna nos dizer aqui sobre a questão dos subsídios de risco para as forças de segurança, que eu sei muito bem o que isso é, se é um projeto de resolução, vale o que vale, e o Governo faz aquilo que muito bem entende. E, portanto, alguma reserva na eficácia que uma eventual aprovação deste projeto de resolução terá sobre esta mesma matéria, porque eu acho que o Governo, pura e simplesmente, vai olhar para ele, vai pôr na gaveta, se for aprovado, e vai fazer o mesmo que fez a muitos outros, porque, de facto, este Governo não é muito particularmente especialista ou particularmente afeito a respeitar as deliberações do Parlamento, mesmo quando elas são absolutamente legítimas e aprovadas com uma maioria clara. Dito isto, e mesmo só para concluir, Sr. Presidente, dizer o seguinte, qual é a nossa abordagem desta matéria? Primeiro, eu não partilho da ideia aqui defendida, e tantas vezes defendida nesta Comissão, de que quanto menos se cumprirem as penas, melhor. Nós achamos que, por princípio, as penas devem ser cumpridas, é para isso que elas existem. Depois, cumpridas porquê? Porque elas têm, de facto, vários objetivos. Têm, na nossa opinião, um objetivo dissuasor, ou seja, as penas podem e devem ter um efeito dissuasor da prática do crime. Em segundo lugar, têm um efeito muitíssimo importante, que é de afastar, daí também temos que distinguir em que crimes estamos a falar e de que penas estamos a falar, como é evidente, mas têm o objetivo geral de afastar perigosidade social das nossas comunidades, dos nossos cidadãos, também já foi aqui referido, e em terceiro lugar têm um objetivo de ressocialização, que não é nem menos nem mais importante que os outros, é igualmente importante, como é evidente. Para isto é necessário, de facto, que o sistema prisional tenha condições. Nós temos décadas e décadas de ausência de investimento sério no sistema prisional, isso é verdade e acho que é reconhecido por todos. Este investimento está muito abaixo, o Governo não cumpre sequer os objetivos que se traça nas várias leis de investimento e nos próprios orçamentos de Estado, e a solução não é, até porque não vamos ter, todos assim desejamos, não vamos de pandemia em pandemia, para usar isso como argumento para evitar a sobrelotação e libertar mais uns quantos até o sistema prisional estar perfeito. Portanto, essa não é a solução. A solução, de facto, é investir, a solução é ter os meios humanos suficientes. E termino mesmo, Sr. Presidente, dizendo que nós no CDS, e já demos prova disso inúmeras vezes, não votamos em função da origem dos projetos e das propostas. Quando o projeto e a proposta nos parece absolutamente correto e justo, votamos a favor e, portanto, nós votaremos a favor e apoiaremos este projeto de resolução do PCP, como temos feito noutras circunstâncias, quando se trata de investimento indispensável, seja nas forças de segurança, seja, como é neste caso, no sistema prisional. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN irá acompanhar também esta iniciativa. Entendemos que, efetivamente, os recursos humanos e o desinvestimento que tem ocorrido ao longo dos anos no próprio sistema prisional, como aqui hoje já foi dito, constitui um problema estrutural e, nesse sentido, parece-nos que, em larga medida, esta iniciativa vem dar resposta a essa mesma preocupação. Contudo, parece-nos que os problemas em torno daquilo que é a necessidade de um novo paradigma de funcionamento e de modelo dos próprios estabelecimentos prisionais, mais focados naquela que é a necessária recuperação e enfoque no princípio da recuperação das penas e também da ressocialização, não se esgota nos recursos humanos. Aliás, esta reinserção não se cinge a esta dimensão. É fundamental garantir que em simultâneo existem programas devidamente adequados e capacitados, seja por força dos recursos humanos, seja por força também das condições dos próprios estabelecimentos prisionais. Aliás, o próprio parque dos estabelecimentos estabelecimentos prisionais já tem sido objeto de várias intervenções, inclusive aqui também nas nossas audições na Assembleia da República, e existe manifestamente uma deficiência naquelas que são as condições que manifestamente existem no nosso sistema prisional. Depois, a par, evidentemente, da necessidade de revisitar as próprias infraestruturas. Há, de facto, aqui um paradigma que tem que ser repensado, sobretudo a nível daquilo que é a recuperação do indivíduo, e nesse sentido, um sistema prisional que acaba por estar vulnerável, seja por ausência de técnicos especializados e devidamente aptos a pôr em marcha este tipo de programas, seja pela escassez e pela pressão que depois decorre também da ausência de recursos humanos, ou pela fragilidade das instalações, efetivamente torna-se muito difícil conseguirmos dar força e respaldo àquilo que são os princípios penais que prevalecem no nosso ordenamento jurídico. E nesse sentido, e não obstante considerarmos que existe algo mais a fazer para que consigamos de alguma forma melhorar aquilo que é o nosso paradigma de prisional e que efetivamente vá ao encontro da dignidade humana e daquilo que é a própria recuperação das penas, não é por isso que iremos obstaculizar esta iniciativa, muito pelo contrário, entendemos que efetivamente ela vem dar um passo no caminho certo daquela que é a captação e dotar estes meios de recursos fundamentais, pelo que iremos acompanhar a iniciativa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Antes de devolver a palavra de novo ao Sr. Deputado António Filipe, Sra. Deputada Mónica Quintela pede a palavra só para um pequeno esclarecimento. Faça favor.
Sr. Presidente, pela tolerância, só para responder à Sra. Deputada Isabel Rodrigues pela intervenção que fez e que agradecemos, para lhe recordar que a Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais foi fundida, portanto os dois serviços foram fundidos em 2012, plena Troika, e nem nos anos da Troika, o orçamento de funcionamento desta direção foi tão baixa como a que foi proposta neste orçamento de Estado pelo partido, pelo governo e aprovado com os votos que constam, portanto, e também aí saudamos este projeto de resolução do PCP, porque o PSD fez uma proposta de aumentar precisamente os 64,2 milhões que estavam a menos relativamente ao orçamento do ano passado, e essa proposta foi chumbada e era dinheiro que era fundamental para o orçamento da Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais. De maneira que queria só recordar à Sra. Deputada Isabel Rodrigues que efetivamente não foi o tempo certo para, quando o PSD foi governo, levar a bom porto esta tarefa, até porque tinha em mãos o resgate do país que estava numa situação gravíssima, como é público, mas também para recordar o que aconteceu neste Orçamento de Estado, no último Orçamento de Estado, com o orçamento deste Instituto, que foi diminuído em 64,2 milhões de euros. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Vou devolver a palavra então ao Sr. Deputado António Filipe, lembrando apenas, porque isso foi abordado quer pelo Sr. Deputado, quer pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, quer por outros senhores deputados, à luz do novo regimento, ou não é do novo regimento, das alterações ao regimento, a Conferência de Presidentes das Comissões Permanentes tem agora, no âmbito das suas competências, também a elaboração de um relatório sobre a sequência política dada pelo Governo às recomendações da Assembleia da República. Essa sequência política, naturalmente, depende de notas que o Governo forneça à própria Conferência de Presidentes. Está marcada uma Conferência de Presidentes, de resto, já para o final deste mês. Recebi ontem a convocatória por parte do Gabinete do Sr. Presidente da Assembleia e é uma das matérias que eu próprio, e penso que outros senhores Presidentes de Comissões, levarão à Comissão, porque, de facto, a revisão do relatório agora aponta e vem para a necessidade de haver uma nota sobre a sequência política das recomendações e, obviamente, portanto, espero que daqui para a frente possa começar a haver, sessão legislativa após sessão legislativa, um prestar de contas entre os dois órgãos de soberania relativamente àquilo que, politicamente, é a sequência que é dada às recomendações da Assembleia da República ao Governo. Sr. Deputada, eu vou-lhe dar a palavra, mas vai ter que ser muito rápida porque nós estamos a esgotar o nosso tempo. Sr. Deputada Isabel Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu serei rápida. A primeira referência é relativamente à intervenção do Sr. Deputado Telmo Correia e lembrar que o que aconteceu foi uma crise das dívidas soberanas em que umas das principais vítimas foram os países da Europa do Sul. Como não tenho tempo, não vou relembrar como os países foram convidados a gastar no início da crise e depois obrigados a reverter o que tinha acontecido. Não posso também deixar de registar que, para o CDS, a intervenção não podia ocorrer no tempo da intervenção da Troika, mas pode ocorrer agora em que o país está numa situação ainda mais grave do ponto de vista socioeconómico por via da pandemia. Queria explicar, porque acho que é importante, atendendo à intervenção da senhora deputada Mónica Quintela, e lembrar as declarações da senhora ministra nas audições do Orçamento de Estado para 2021. Uma componente muito importante da receita da Direção-Geral resulta da receita que é produzida pelos serviços de justiça e que teve, por razões que todos conhecemos, uma quebra muito grande no ano de 2020. Mas a senhora ministra deu conta de que o reforço necessário à dotação financeira da Direção-Geral será assegurado por transferências do Orçamento de Estado, e julgo que esta referência tinha de ser feita para que não ficassem dúvidas no ar, ou a ideia de que a Direção-Geral não disporá dos recursos de que necessita para o exercício cabal da sua missão. E, a terminar, Sr. Presidente, reiterar que o Governo tem feito este esforço e a posição do Partido Socialista é reconhecer esse esforço, entendendo que ele deve continuar. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela sua compreensão, Sra. Deputada. Dou então a palavra ao Sr. Deputado António Filipe e passaremos à votação depois do projeto de resolução do Partido Comunista Português. Sr. Deputado António Filipe tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser breve, porque sei que temos horários a cumprir. Ia só fazer algumas breves observações a propósito de questões que foram suscitadas e agradecendo aos seus deputados que manifestaram o seu apoio a esta iniciativa e aos seus propósitos. Bom, a primeira referência que queria fazer tem que ver com a própria natureza das resoluções que são aqui aprovadas. A sua deputada Joaquim de Catarmeira tem razão quando diz que aprovada uma resolução pela Assembleia da República que faça uma recomendação ao Governo, nada nos garante que essa recomendação seja cumprida. Bom, as coisas são o que são. Houve aqui há uns anos atrás uma reflexão sobre esta matéria e, na verdade, não existindo uma figura regimental autónoma da recomendação ao Governo, é utilizada a forma de resolução para fazer recomendações. E isto vale o que vale, na verdade, não, a recomendação não configura uma norma jurídica e, no fundo, acaba por ter um valor muito semelhante a um voto. E, portanto, o cumprimento da resolução será matéria depois de apurar em sede de fiscalização política da atividade governativa, mas daí não podemos passar. E, portanto, e quando apresentamos este projeto de resolução, não queremos com isso estar a criar expectativas infundadas às pessoas e, portanto, sabemos que isto tem o valor que efetivamente tem. Não é a mesma coisa que uma norma, porventura, aprovada em sede de Orçamento de Estado, que essa sim tem um valor juridicamente vinculante. Bom, acontece que neste momento não estamos em fase de poder fazer, ou seja, por razões constitucionais, não poderíamos fazer aqui uma proposta para que o Governo, durante o ano 2021, promovesse concursos que não teriam cabimento orçamental. Portanto, há aqui uma situação diferente daquela que existe relativamente às admissões nas Forças de Serviço de Segurança, em que há um plano aprovado na Lei do Orçamento de Estado. Aqui, não sendo esse o caso, aquilo que podemos fazer é apontar, é dar um sinal, por via desta resolução, para que se trabalhe no sentido de que, porventura, em próximo Orçamento de Estado, possa existir um plano que permita aprovar uma disposição de natureza semelhante. E relativamente aqui à questão poder haver algum exagero naquilo que se propõe, eu lembro que não. Efetivamente, nós temos em vigor, para as Forças de Segurança, não estamos a falar, é uma coisa diferente, mas estamos a falar de um plano ambicioso que prevê a admissão de 10 mil, entre 2019 e 2023, a admissão de 10 mil efetivos para as Forças de Serviço de Segurança, o que é um plano ambicioso, que implica 2.500 por ano. E, portanto, eu creio que a partir do momento em que o Estado português assume a necessidade de em 4 anos, admitir 10 mil elementos para as forças de segurança, dificilmente se compreende que não possa assumir como realista o objetivo de recrutamento de 1.500 para o sistema prisional e tutelar. Porque a função do Estado português não é só prevenir e reprimir a criminalidade, já agora é também cuidar de quem esteja a cumprir penas, não é? Não façamos desta parte do sistema, o parente pobre da aplicação da justiça em Portugal, e portanto aquilo que propomos aqui não nos parece seja nada de irrealista. Nós percebemos, a senhora deputada falava da Isabel Rodrigues, falava do esforço que o Governo tem vindo a fazer. Bom, quer-nos parecer que poderia fazer muito mais, ou seja, de facto, creio que em matéria de política de justiça, o esforço financeiro que se tem vindo a fazer nos últimos anos fica muito aquém do discurso, não é? Reconhecem-se muitos problemas, mas depois, no concreto, aquilo que é feito para os resolver tem sido muito pouco, tem sido muito menos. E, de facto, o tal plano de modernização do sistema prisional, digamos que aqui tem deparado com muitas pedras no caminho, e, enfim, mais emblemáticas serão as tais bagacinas, que, de facto, aquele que era a joia da coroa deste programa, que é o novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada, enfim, está na situação em que sabemos, por via da opção que se fez quanto à respectiva localização. Mas eu queria, terminando, senhor Presidente, dizer que não nos parece que aquilo que aqui propomos que seja ambicioso corresponde a necessidades, aliás, reconhecidas em relatórios do próprio Governo, e, portanto, já que esse problema é reconhecido, que se faça alguma coisa para resolver. É aquilo que efetivamente propomos, que não estejamos de relatório para relatório a reconhecer problemas sem que depois se avance rigorosamente nada para a sua resolução. Por isso não vale a pena. Quer dizer, relatórios para fazer só diagnósticos, mas depois não apontar nenhuma solução e dizer, bom, vamos continuar eternamente assim. Não é isso que queremos para o país. E, portanto, daí que achamos que era importante que a Assembleia da República sinalizasse esta necessidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar então à votação do requerimento. Peço desculpa, a votação é em plenário, não é aqui. Está encerrado então este debate. Vamos passar ao último ponto, sim. E, Srs. Deputados, temos 10 minutos para tratar deste ponto. Se não conseguir, eu vou ser muito exigente, porque depois precisamos de passar à audição da Sra. Secretária-Geral, que já está em ligação online connosco. Dou a palavra ao o último ponto, é um requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata para a audição da Sra. Secretária de Estado da Administração Interna e do Secretário de Estado da Administração Pública. Dou a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques para fazer a apresentação rápida do requerimento e depois uma breve discussão passaremos à sua votação. Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu antes de mais queria só confirmar que há aqui um pequeno lapso no nosso requerimento que nós queríamos dizer. Diz cá a Secretária de Estado da Administração Interna, não é a adjunta, é a Secretária de Patrícia Gaspar, e portanto não há lapso. O requerimento está correto, mas houve um grupo parlamentar que perguntou se era essa Secretária de Estado que tinha esta tutela, e eu fui confirmar e é.
Secretária de Estado adjunta não é uma senhora.
Exatamente, precisamente, havia essa dúvida. Mas o requerimento está bem, está correto, eu queria só dar esse esclarecimento, porque só pude confirmar agora que era a própria que tinha essa tutela, como eu desconfiava. Mas é muito simples, Sr. Presidente. Já há cerca de 2 anos atrás, na outra legislatura, a Comissão, a primeira Comissão e a Comissão que tinha na altura a tutela da Administração Pública, ouviu o então Secretário de Estado da Administração Interna com esta responsabilidade e o Secretário de Estado que tinha a tutela da Administração Pública sobre um processo que se arrasta já há demasiado tempo, que é a integração dos técnicos das salas de operações, dos operadores das salas de emergência da Proteção Civil. São cerca de 300 pessoas, têm um papel nevrálgico no processo todo de prestação de socorro e de emergência, que fazem parte, alguns deles, com contratos muito precários, outros que trabalham com horas, outros trabalham há muito, alguns há 20, 30 anos, que trabalham nestas funções de uma forma muito, muito, muito pouco precária, alguns muito pouco homogénea, alguns vieram dos corpos de bombeiros, outros vieram de outras situações, outros eram bombeiros voluntários. É um caso de uma profissão, de um conhecimento que exige muita responsabilidade, muito know-how, e este processo tem-se atrasado bastante e tem havido posições bastante divergentes soube qual era a estratégia, qual era a solução para a sua integração. Se bem se recordam, aqueles que cá estavam, os próprios secretários de Estado nesta comissão divergiram sobre aquilo que se tinham comprometido na altura com estas pessoas. E, portanto, o objetivo do PSD é trazer novamente a Secretária de Estado, que tem esta responsabilidade na administração interna e que eu tenho também na administração pública, para nos poderem esclarecer sobre qual é o andamento deste processo, sabendo nós, por notícias que vieram a público, que já há uma proposta muito concreta para estes operadores e, portanto, nós queremos esclarecer, queremos saber e queremos garantir, sobretudo, que as condições são adequadas a uma profissão, a uma missão, a uma responsabilidade que é muito mais do que meros telefonistas da administração pública, como alguns tentaram fazer saber. E, portanto, o objetivo é apenas este, é esclarecer, é proteger, é garantir que esta profissão, que esta responsabilidade tem a dignidade que merece e que sempre toda a gente concordou que deveria ter. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Usou a palavra o Sr. Deputado Francisco Oliveira, que está por Skype e que eu cumprimento. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito bom. Bom dia, Sr. Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. Peço que me estão a ouvir.
Estamos, sim, senhor, a ouvir e ver, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, antes de mais, gostaria de reconhecer o excelente trabalho destes 300 operadores nesta área tão difícil e, portanto, um trabalho que envolve 24 horas, 365 dias por ano. Mas também, indo ao encontro do que diz o Sr. Deputado Duarte Marques, de facto encontram-se em negociações, encontram-se em situação de verificação de qual a melhor forma de integração destes senhores operadores na função pública. Sabemos nós que existem regras da função pública que há que efetivamente ter em conta e, nesse sentido, parece-me que houve várias propostas e, eventualmente, podem não ter sido aceitas ou pode haver aqui alguma divergência e, nesse sentido, também estaremos disponíveis para ouvir os senhores secretários de Estado para nos dizerem qual a melhor forma e a forma jurídica mais razoável para que as pessoas possam, que, como disse também o Sr. Deputado Duarte Marques, muitos deles têm situação precária e, portanto, nós queremos evitar essas situações, integrá-los na função pública, mas de uma forma correta e da melhor forma possível para ambas as partes. É tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, que também está por Skype e que eu cumprimento. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito, muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se me estão a ver e a ouvir.
Sim, efetivamente estamos. Pode prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente também, só para dizer que este requerimento de facto do PSD vem em boa hora. Esta é uma matéria que já se tem arrastado há algum tempo. Como o requerimento também diz, realmente vários grupos parlamentares já questionaram o Governo. O Bloco de Esquerda foi um deles por várias vezes. A resposta que nos é dada é sempre a de que estarão em negociações e, de facto, o facto de estarem em negociações não invalida que a Assembleia da República não acompanhe o processo e não ouça os responsáveis para perceber como é que isto vai ser feito. Efetivamente, é são funções de grande especialização, são funções que exigem conhecimentos muito, muito específicos e muito aprofundados e, portanto, não queremos certamente ter pessoas a dar conta, a analisar o risco, a receber, enfim, os alertas, a analisar o risco e a decidir que equipamentos e que entidades enviar para o local quando há uma emergência, nomeadamente incêndios, mas outras também. Não queremos que sejam pessoas sem essa formação, sem essa devida formação e especialização. E, portanto, de facto, parece-nos que esta integração numa categoria de assistentes técnicos não corresponde àquilo que são as necessidades da criação de uma carreira para estas pessoas, para os operadores das salas de emergência e, portanto, obviamente, votaremos a favor do requerimento e mais uma vez, saudamos o PSD por ter tomado esta iniciativa de chamar aqui os responsáveis do Governo para nos falarem sobre este assunto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra, penso que podemos passar à votação. Vamos passar então à votação do requerimento. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado por unanimidade e obrigado pela ajuda, não sei de quem foi, mas obrigado pela ajuda também.